youtube.com/chuchubeleza.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo, ouvinte, espectador da Jovem Pan, que começa mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. Comigo aqui em São Paulo, a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Brown. Boa tarde ao Constantino, ao Josias e também aos nossos espectadores e ouvintes.
De Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Vera, Constantino, a nossa audiência. Vamos em frente.
E o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Oi, Constantino, boa tarde.
Olá, Vitor, Vera, Josias, audiência, vamos nessa.
Vamos nessa, direto com destaques desta quinta-feira. Durante cerimônia de lançamento do Aliança pelo Brasil, a advogada Karina Cufa afirma que a sigla é conservadora, comprometida com a liberdade e ordem soberanista e de oposição às falsas promessas do globalismo. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento que vai definir se dados sigilosos podem ser usados em investigações sem decisão judicial. E além disso, o 3 em 1 destaca que a Justiça Eleitoral condenou o ex-ministro e ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro. São destaques desta quinta-feira e a nossa pergunta hoje é a seguinte... Você concorda com a decisão da família Bolsonaro de se desvincular do PSL e criar a Aliança pelo Brasil? Você grava seu vídeo e manda pelo nosso WhatsApp 931170620. Já está aí na tela para você o nosso número. Prefixo é 11 931170620. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
Durante a cerimônia de lançamento do Aliança pelo Brasil, a advogada e agora tesoureira do partido, Karina Cufa, afirmou que a sigla é conservadora, comprometida com a liberdade e a ordem soberanista e de oposição às falsas promessas do globalismo. Cufa disse também que o partido se esforçará para divulgar verdades sobre crimes do movimento revolucionário, como comunismo, globalismo e nazifascismo. O programa apresentado diz que o partido, abre aspas, reconhece o lugar de Deus na vida, na história e na alma do povo brasileiro, fecho aspas. Há ainda defesa da posse de armas. O discurso também foi repleto de recados ao presidente do PSL, Luciano Bivar. O principal deles é que a nova sigla será contra a Caixa Preta, em alusão à acusação de pouca transparência na sigla. O advogado do presidente Jair Bolsonaro, Admar Gonzaga, que será secretário-geral do partido, afirmou que as bases da Aliança pelo Brasil estão montadas na direção de tudo aquilo que pedimos antes da cisão. No lançamento, ficou decidido ainda que Jair Bolsonaro será o presidente da sigla e Flávio Bolsonaro será o primeiro vice. Entre os vogais estão nomes como o do filho 04, Jair Renan, e de Tércio Arnaud Tomás. Fala, Vera.
Pois é, fazia tempo que eu não vi o presidente tão à vontade, né? Com um semblante muito ali feliz, ele demonstrava estar satisfeito com aquele momento, orgulhoso. E se explica isso, Brown, porque o partido nasce como uma extensão da casa do Bolsonaro, né? É uma extensão do clã Bolsonaro. O último filho, homem, que faltava entrar na política foi introduzido nesta quinta-feira, Jair Renan. O 04 estava lá presente na cerimônia e foi nomeado, designado vogal da sigla. Faz parte, portanto, da executiva da sigla recém-criada. Flávio Bolsonaro é o primeiro vice. Carlos e Eduardo ainda não aparecem, mas ficaram dois cargos vagos. Eles fizeram questão de dizer que estavam aprovando na Assembleia, na convenção, dois cargos que ficam vagos e serão depois preenchidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, muito provavelmente, porque não pode se desfiliar agora, com medo de perder o mandato, então está aguardando, e o Carlos Bolsonaro também deve ir. Até a dona Michele fez uma participação, fez ali uma intervenção pedindo uma mudança no estatuto do partido para que o texto sobre a inclusão de surdos ficasse mas de acordo com aquilo que ela desejava. Então, o presidente muito à vontade, o ideário do partido é absolutamente o da campanha de Jair Bolsonaro, usando os mesmos termos, usando inclusive as mesmas expressões, falando e aí em retomar o prestígio e recontar a história das Forças Armadas para que elas tenham o seu lugar na história reconhecido, e essas outras coisas que você falou, contra as quais o partido se diz, diz que vai lutar, globalismo, socialismo, nazifascismo e outras bruxas, é uma peroração religiosa muito forte, muito grande. A parte da religião toma conta da introdução e de toda a primeira parte das ideias do partido lidas ali pela advogada Karina Kufa, que teve uma grande relevância, um grande protagonismo na cerimônia. Ela e o Edmar Gonzaga, é um partido que nasce com esses dois advogados muito enfronhados, inclusive na direção partidária. Ele e ela, membros da direção partidária. Admar Gonzaga é muito próximo do Gilberto Kassab, ajudou a criar o PSD. Tem essa expertise, traz a expertise para ajudar a criar a aliança. Mas ele, não, naquela ocasião, não tinha todo esse espaço partidário, inclusive para falar doutrinariamente em nome do partido, como fez nessa quinta-feira. Então, os dois advogados tiveram um peso muito relevante e devem ter um peso bastante relevante no partido de Jair Bolsonaro. É um misto de conservadorismo na área de segurança e dos costumes, com um liberalismo econômico esboçado muito levemente no programa. A parte econômica ocupa um espaço bem menor do que essas outras duas. A parte dedicada à defesa de Deus e dos valores religiosos e da família, e a parte dedicada à defesa daquelas teses caras ao bolsonarismo, como a possibilidade de legítima defesa com porte de arma como um direito inalienável, a questão da educação, ser uma prerrogativa da família contra a ideologia de gênero, etc, etc. Então, não teve muita surpresa no ideário. Eu acho que o ponto positivo foi todo o capítulo ali ligado a compliance partidário. Isso é uma novidade interessante. Outros partidos até já têm isso, o Partido Novo é um dos que tem, dizer que vai seguir regras de compliance e que vai ter total transparência no uso das verbas do fundo partidário. O Bolsonaro até brincou, isso aí não tem problema porque a gente nasce sem partido, a Karina é uma tesoureira que não vai ter partido para administrar, etc. Mas é algo positivo e que a gente vai observar depois como vai ser aplicado na prática. Outra coisa que eu achei positiva também no ideário do partido foi a de não aceitar filiados condenados em segunda instância por uma gama grande de crimes ali, crimes hediondos, corrupção, vários tipos de crimes. Eles dizem que a pessoa não poderá ficar afiliada, então tira o espaço do subjetivismo para isso. Se a pessoa tiver uma condenação em segunda instância, eu entendo que ela está automaticamente desligada do partido. Acho uma regra mais clara que a das demais agremiações. De resto, aquele misto ali de um conservadorismo muito ultraconservadorismo, se é que se pode chamar assim, misturado com um liberalismo econômico soft ali, que fala nas premissas gerais, mas não detalha muito.
Fala, Josias.
A convenção inaugural da Aliança pelo Brasil deu uma ideia do que vai ser esse novo partido do presidente da República. O encontro teve uma aparência de culto religioso, o programa defende valores cristãos e o acesso às armas com a mesma tenacidade e abomina o comunismo, despreza o chamado globalismo. Tudo cheira a Bíblia, pólvora, naftalina e Olavo de Carvalho. O presidente da agremiação vai ser Jair Bolsonaro. O vice, o primogênito Flávio Bolsonaro. Na primeira secretaria, responsável por tocar a máquina, vai ficar o ex-ministro do TSE, o Admar Gonzaga. Na tesouraria, zelando ali pela caixa registradora, a advogada Karina Kufa. O Admar e a Karina, eles têm um objetivo em comum, que é ajustar as circunstâncias aos interesses do Bolsonaro. De antemão, o presidente avisa que são grandes, muito grandes as chances de o partido não se constituir em tempo para participar das eleições municipais do ano que vem. É como se o Bolsonaro dissesse, com outras palavras, danem-se vocês todos e os seus projetos políticos, o que importa é a minha candidatura à reeleição em 2022. É mais ou menos como se o presidente tivesse um projeto procissão em que ele se apresenta como o santo da procissão e pede aos devotos que o acompanhem nas suas preces até o ano de 2022. Quando alguém se apresenta assim, como um messias, só há três alternativas. Ou se trata de um idiota, de uma fraude, ou é um messias mesmo.
Fala aí, Constantino.
O partido é lançado, né, e ainda, obviamente, é um projeto, precisa das assinaturas, numa época que, de alguns anos para cá, todos os partidos vêm tentando mudar o nome para tirar essas siglas que começam com P, né, e botar um nomezinho mais moderno e simpático, daí o Aliança. Mas fosse em outra época, e ainda com a nomenclatura antiga, eu acho que seria PJB, né, Partido do Jair Bolsonaro. É óbvio que é um projeto familiar. Né, o vice é o filho, o outro filhinho que ainda não entrou na política é um dos conselheiros e por aí vai. É um projeto que gira todo ele em torno de uma pessoa e não de princípios. Claro que tem que ter lá umas bases programáticas e tudo, mas a lealdade se deve à figura de Jair Bolsonaro. E o mais curioso é que aquilo que muito bolsonarista está passando pano hoje nas redes sociais para justificar é exatamente o que, na minha opinião, merece mais crítica. Enquanto que o que a imprensa, em geral, vai lançar os holofotes e os ataques é aquilo que, na minha opinião, não é tão condenável assim, que é justamente o caráter do que defende o partido, em tese. Né? Em primeiro lugar, é óbvio que o partido, como tudo aquilo quase que vem de Bolsonaro, é mais reativo do que proativo. Ou seja, ele se define mais por aquilo que ele condena do que por aquilo necessariamente que ele defende. Então ele é um partido anticomunista, antiglobalismo, antiaborto e por aí vai, né? Até aí, legítimo. Já cansei de falar aqui que é preciso separar sempre duas vertentes do bolsonarismo. Uma, aquilo que ele elenca como seus eventuais adversários. E são inimigos reais, não são inimigos imaginários, na minha opinião. O comunismo está aí, vivo ainda. Basta olhar para a Venezuela. Bolívia quase foi nessa direção, tem o Foro de São Paulo, o PSOL existe no Brasil, o PCdoB, o PT e por aí vai. O globalismo é um assunto muito sério para quem debate o que está se desvirtuando do que era a globalização num mundo cada vez mais dominado por grandes grupos e tudo mais, que tentam administrar, nas palavras usadas pelo braço direito de Jorge Soros, administrar a globalização. É análogo ao capitalismo de Estado dentro de um país em vez de livre mercado. Então, todos os inimigos que eles apontam, eu acho reais. A questão é discutir a forma de reagir a isso, que eu condeno muitas vezes. Outra coisa é o que defende. Colocar Deus no centro, família e certos valores, eu acho também que só é algo tão chocante assim no mundo pós-moderno que vivemos, dominado entre aspas, valores progressistas, que vem destruindo e atacando sistematicamente há décadas aquilo que até pouco tempo atrás era considerado o básico do básico. Né? Homem é homem, mulher é mulher, ou seja, condenar a ideologia de gênero, casamento é outro homem e mulher, coisas que até pouco tempo atrás, inclusive na nossa Constituição também está presente, eram tidos como normal e hoje é um absurdo defender a coisa de ultraconservador, reacionário, tacanho, obscurantista e por aí vai. Então, isso não é o que mais me incomoda no partido. Faz falta um partido com valores mais conservadores nos costumes e tudo mais no Brasil, ou com essa defesa firme contra a bandidagem, né, e tudo mais. Isso faz falta. O que me incomoda é mesmo a concentração em torno da figura do Bolsonaro. É ser um projeto personalista. E aí a turma que passa pano diz o seguinte: ah, mas todo partido tem dono. Ah, não gostou, não se filia. Simples assim. Não é simples assim. Estamos debatendo aqui os conceitos por trás. Aí tentam comparar com o Partido Novo, lá fundado pelo João Amoedo. Não tem nada a ver. O Partido Novo é calcado nos princípios, não é o show de uma pessoa. As filhas do João Amoedo não fazem parte dos diretórios e não tocam o partido. Então, é bem diferente. São dois projetos bem distintos. Então, é preciso pontuar aqui que a Aliança pelo Brasil diz respeito, do começo ao fim, à figura de Jair Bolsonaro. O resto é decorativo, é apêndice. E isso é o que mais deveria incomodar quem acha que faz falta no Brasil justamente fortalecer valores, princípios, inclusive conservadores, que o partido dele tangencia com alguns excessos em algumas áreas, né? Ou algumas paranoias, digamos assim, e na forma de combatê-los, aí sim, um bom debate que deve ser travado, na minha opinião, equivocada, muitas vezes equivocada a forma. Agora, vamos ver, né, daqui para frente. Eu acho que o que o Bolsonaro deixou claro com esse lançamento do Aliança é que ele tem, de fato, um projeto personalista e não necessariamente um projeto de país.
Vera.
Essa questão do culto à personalidade, ela transparece numa cláusula que foi lida lá, de que quem não se filiar, quem não for leal, né? Essa palavra apareceu muito, quem não for leal a todos os princípios elencados lá em torno do partido, tá fora, tá expulso. Então, eu acho que isso atende a uma outra paranoia recorrente do Bolsonaro, que é essa de achar que está sendo traído, né? Que é essa questão da cobrança por uma lealdade figadal. E aí ele até fala em vários momentos no discurso dele de hoje, pode fazer crítica, mas de leve, aquilo que a gente discutiu ontem também, pode criticar tudo menos o governo. Então aparece muito ali quando ele elenca as pessoas que ele diz que são leais a ele, esse é leal de verdade, não como aqueles que eu achei que eram leais, mas só queriam se eleger. Então isso aparece o tempo inteirinho no discurso dele, né? Ele fez ali críticas ao Witzel, fez críticas a outros dissidentes do PS, que ficaram no PSL ou que saíram do PSL antes que ele próprio decidisse sair. Teve ali fora Frota, teve xingamentos ao Frota, teve todas essas indiretas ao Luciano Bivar, que você muito bem lembrou quando leu ali a lauda. Então, essa coisa da cobrança por lealdade fica muito evidente, até no gesto simbólico que ele escolheu para a criação do partido, quando ele chama a Dona Michele ao palco, e aí ele dá uma aliança, ele transforma a metáfora em algo ali com concretude, dá uma outra aliança a ela, a sua mulher, como se isso simbolizasse a aliança partidária. Então é algo muito evidente a coisa do culto à personalidade, ninguém tentou esconder, isso fica evidente todo o tempo, os gritos de mito ali e tal. E só para pincelar a coisa da questão religiosa, eu entendo o que o Rodrigo quer dizer, tem muitos partidos no mundo que têm orientação religiosa, inclusive tem cristão no seu nome, a democracia cristã é um movimento, inclusive, político, forte. O que me causa alguma preocupação ali é a mistura que se faz entre o conceito de laicidade do Estado, que está inclusive consagrado na Constituição, e uma outra peroração lá feita pela Karina Kuff e pelo Bolsonaro um pouco no discurso, de que a maioria do povo é cristã e assim a maioria do povo escolheu ter um Deus. Eu acho que as duas coisas não deveriam se dividir, e principalmente na hora de definição de políticas públicas, e é aí que é a minha diferença com toda essa pregação religiosa, na hora de definição de políticas públicas, aí eu acho que tem que ser deixada totalmente de lado a questão da religião. E isso vale para questões como educação, e isso ficou claro ali que a questão religiosa vai permear o debate de educação, discussão sobre saúde e, portanto, de aborto. Eu acho que a gente tem que se valer do que diz a Constituição, do que dizem os códigos, etc., tendo a parteada, nesse caso, a questão religiosa, e também nas outras discussões, como essa da união civil, união estável, casamento, isso tudo são questões que o Congresso, o Supremo, estão discutindo, vão discutir, e que eu acho que tem de ser feitas dentro destes marcos, dos marcos legais e dos marcos que consagram a existência do Estado laico. Por isso é que a mim incomoda um pouco esse excesso de pregação religiosa na criação da Aliança pelo Brasil.
Chamou, Josias?
Chamei. O que mais me incomoda no caso do novo partido, do Bolsonaro, é o excesso de personalismo e a ausência de um projeto de país. Você não percebe, por trás dessa iniciativa, um projeto de país. De todas as novidades que o Bolsonaro produziu na política brasileira, a mais interessante foi um novo modelo de relacionamento com o Congresso. Ele extinguiu aquele presidencialismo de coalizão, que era um eufemismo para o regime de cooptação, no qual o Executivo comprava o apoio parlamentar, e fez muito bem. O problema é que o Bolsonaro colocou no lugar um presidencialismo de trincheira. Ele não faz alianças, ele seleciona devotos e escolhe inimigos. Não conseguiu se entender nem com o partido dele, o PSL. Aí ele parte para agora para esse novo partido e ele inspira em todos os atores da política nacional, que poderiam estar inclusive com ele num projeto que envolvesse, inclusive, a reeleição dele. pessoas conservadoras como ele, mas que têm ideias diferentes, você compatibiliza interesses e tal, mas não, ele não consegue se unir a ninguém. Então, hoje há uma discussão dentro do Congresso que pode prejudicar, inclusive, as reformas. As pessoas estão começando a se discutir se devem aprovar reformas que vão resolver o problema da economia e facilitar a vida do Bolsonaro. Porque lá na frente, ele vai se candidatar num projeto pessoal, personalista, num partido dele, vai dar uma banana para todo mundo e vai se reeleger. Então, ele é uma pessoa que divide ao invés de somar. Isto é o que incomoda. Ele não aposta num projeto de país, ele aposta num projeto de poder personalista.
Constantino.
O culto, a questão do culto à personalidade, eu acho que chegamos a um consenso, então, né? Todo mundo concorda que é a marca registrada do partido. Em relação à religião, eu entendo a preocupação da Vera, mas veja, eu acho impossível, eu acho utópico a ideia de dissociar o debate público dessas questões delicadas, como aborto e tantas outras, casamento e tudo, da religião, se para muitos a religião é a origem dos valores morais. Então é óbvio que alguém leva uma visão de mundo quando vai debater isso. Se você acha que pode eliminar um feto humano em 8 meses de gravidez, como alguns democratas aqui nos Estados Unidos, é óbvio que está implícito ali um valor, ou nesse caso, um desvalor, né? É até uma coisa um tanto bizarra. Mas, enfim, é óbvio que a gente leva o que a gente considera valores morais para o debate público. Então, não é isso que mais me preocupa. Me preocupa o tom da pregação, aí pode ser, mas o que mais me preocupa é que muitos bolsonaristas são cristãos só da boca para fora. São os primeiros a destilar ódio, xingar, a baixar o nível, quer dizer, são alunos da escolinha do professor Olavo. E aí é cristão só de nome. Então é isso que me incomoda mais. Em relação à transparência, só para não deixar passar, a Vera citou no início, a pretensão de ser transparente nos gastos, né? Mas vamos lembrar que enquanto fazia parte do PSL, fizeram lá aquele convescote reacionário personalista em prol do Eduardo Bolsonaro, que queria se lançar para a embaixada, né, com o CEPAC brasileiro, que desconfigurou totalmente a ideia do CEPAC original, e usando o recurso do partido, né? Então, não vai se comparar aí também com um partido novo que sequer toca em recurso público. Né? Então, veja que há um abismo aspecto, aí.
Nesse aspecto, inclusive, Constantino, há algo a explicar, porque eles fizeram a solenidade de hoje lá num hotel de luxo. Quem é que pagou isso? Acho que, para começar bem na transparência, precisa explicar como é que pagaram essa cerimônia de hoje.
Bom, deputados ameaçam não votar propostas de interesse do Palácio do Planalto até o fim do ano no plenário, caso o governo não libere as emendas parlamentares que, segundo eles, foram prometidas para que apoiassem a reforma da Previdência. Pressionado, o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu ontem com um grupo de deputados a conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para acelerar a liberação dos recursos orçamentários para as bases eleitorais dos congressistas. As mediações têm sido feitas pelo ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos. Na semana passada, Ramos prometeu resolver a situação até esta terça-feira, sob ameaça de que o Centrão entraria em obstrução nas propostas do governo. A MP do Médicos pelo Brasil, que perde a validade no dia 28 de novembro e que ainda precisa passar pela Câmara e pelo Senado, já é dada como perdida pelo líder do governo, Major Vitor Hugo. Fala aí, Constantino.
Veja que essa nova política não consegue ser tão nova assim, porque as figuras do pântano continuam lá. É normal o que procó em política se não envolver corrupção. É normal, você tem um mecanismo das emendas, você faz promessas, os outros aceitam. Deveria, no mundo ideal, votar só de acordo com a consciência, com o interesse nacional, com pelo menos aquilo que diz respeito ao que os seus eleitores defendem e pensam, né? Isso seria o ideal. A gente sabe que na teoria e a prática são iguais, mas na prática não. Então, o que a gente vê é deputado e senador cobrando, entre aspas, ainda que de forma legal, pelo seu apoio, e agora estão cobrando a fatura. No mundo de Brasília, o que se chama lealdade, quando alguém fala, você vê que outro dia até o Ciro Gomes deu uma entrevista e falou, não, fulano de tal é um homem de palavra. Ele se referia à família do Rodrigo Maia, né? Ele e o pai. Quando em Brasília se diz que o fulano é de palavra, é uma pessoa leal, ela quer dizer exatamente isso, não é que seja idônea, que nunca tenha roubado ou nada do tipo, é que entrega aquilo que prometeu nos acordos, muitas vezes espúrios. Nesse caso, se é transparente, se é dentro da lei, se foi prometida emenda em troca de apoio, tem que entregar, senão vai perder credibilidade, vai ter retaliação do Centrão Fisiológico e não aprova mais nada. Então tem que ter algum grau de jogo de cintura e pragmatismo, é o que é, não é o que gostaríamos que fosse.
Josias.
É, isso daí já é uma fatura, inclusive, passada, né? Já é, cobrança de um cheque que o governo passou, um cheque pré-datado, e que não está pagando, não tem fundos. É coisa já da reforma da Previdência e tal. É, essas emendas, elas já eram obrigatórias, a execução, das emendas individuais. Eles acabaram transformando os parlamentares em obrigatórias também as emendas de bancada. Então, existe uma obrigatoriedade, mas é uma obrigatoriedade em tese. Porque se o governo não libera, a emenda não é executada. Agora, os parlamentares dispõem desse mecanismo de chantagem. Ou libera, ou a gente paralisa aqui o parlamento. Eles vão acabar liberando, como liberaram aí antes do recesso um pedaço, agora vão liberar mais um pedaço. O que mais me preocupa é o que está por vir, porque é uma discussão mais de fundo, porque agora os parlamentares estão discutindo se devem ou não aprovar as outras reformas que vão facilitar a vida do Bolsonaro. Ninguém pensa muito no interesse público, no país, que o país precisa dessas reformas. As pessoas começam a se preocupar com seus projetos políticos individuais ou coletivos, e o Bolsonaro não estimula a adesão ao projeto dele. Ele é personalista, como já analisamos. Isso é o que me preocupa mais, o que está por vir. Aqui é o pagamento do que já foi feito, e eles vão ter que pagar.
Fala, Vera.
Isso daí já estava acordado, né? E a minha mãe tinha um ditado que diz que o combinado não é caro, que você faz um acordo e tem de cumprir, não tem nada de ilegal nisso. Essas emendas, inclusive agora com o orçamento tendo um caráter ainda mais impositivo do que antes, por meio da mudança que o próprio Congresso fez, elas são, precisam ser pagas, elas têm um cronograma, têm uma destinação, e é bom que sejam pagas, é bom que o orçamento seja executado, que ele chegue na ponta, porque ele já tem muito pouco investimento, quase nada, e o pouco investimento que há, muito dele vem dessas emendas que são a destinação para as bases dos deputados. Então é quando a política se faz para aqueles que pagam os impostos, para aqueles que necessitam dos serviços públicos. Então é o posto de saúde, é a escola, é a quadra no bairro. Não tem nada de anormal nisso, desde que feito às claras. A obstrução também é algo regimental, é algo que os partidos podem fazer. O Partido Novo agora está fazendo uma obstrução por uma outra razão, até que se vote a questão da segunda instância, da condenação após segunda instância. Então, obstrução é uma arma de que as bancadas dispõem, está no regimento do Congresso. Então, isso é da política. Sendo feito às claras, sem mensalinho, sem mensalão, sem algum desvio dessas emendas de uma maneira espúria, para mim está tudo certo. O Bolsonaro está aprendendo a fazer a política que ele disse que não iria fazer. O general Ramos foi lá, levou alguns expoentes desse centrão para almoçar com o presidente. Ele hoje fez referência a isso no seu discurso, disse que vai almoçar com todo mundo. E ele falou que vai ver com o Paulo Guedes a liberação desse dinheiro. O Ministério da Economia está querendo fazer um resultado fiscal melhor do que o previsto, né? Eu falei disso aqui na semana passada, que agora tem uma previsão de 80 bilhões de déficit, quando o autorizado é de 132 bilhões. Para isso, eles falaram, os ministérios não vão conseguir gastar tudo que está autorizado. Então, aparentemente, dar um freio, uma segurada nas emendas, estava neste cálculo da equipe econômica para fazer um déficit um pouco menor do que o previsto. Então, o ministro vai ter de soltar um pouquinho isso, talvez não chegue nos 80 bilhões que eles pretendiam chegar, gaste um pouco mais, mas já está garantida a meta fiscal para esse ano. Então, o Tesouro não vai estourar essa meta, tem espaço para gastar um pouco com emendas. A política, ela é necessária quando se tem uma pauta pesada de reformas para ser votada. Então, eu acho que isso é a dialética básica e normal da política. É bonito até, eu acho. É a lógica da dinâmica entre o parlamento e o executivo. Tá tudo certo.
Constantino, fala aí.
Porque tem um deputado sério que está acompanhando o nosso programa ao vivo agora e me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: o problema foi que o governo ofereceu muito alto, inclusive para quem já ia votar a favor por convicção, como é o caso dele. E aí o que acontece? Ele vai lá e destina, então, para hospitais. E aí a turma do hospital fica cobrando, e se não soltar o dinheiro, fica inclusive depois espalhando boatos ou questionando o que aconteceu, será que há algum interesse escuro, alguma jogada por trás, algum desvio? Então, o descrédito do governo, do executivo, perante o legislativo, se isso não foi entregue conforme prometido, segundo esse deputado, ele diz que isso é inevitável. Então, realmente, prometeu tem que cumprir.
Bom, para você que nos ouve, agora uma rápida parada. Eu lembro que na internet a transmissão continua. Você segue assistindo ao 3 em 1 pelo nosso canal do YouTube, que é o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O presidente desta quinta-feira, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, votou no plenário da corte contra o compartilhamento de informações da Receita Federal com órgãos de fiscalização. O fisco não poderá, no entendimento do magistrado, enviar documentos completos, como extratos bancários e declarações de imposto de renda, sem prévia autorização judicial. Ele se disse favorável, porém, ao repasse de dados da UIF, que é a Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, a entidades como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, mas ressaltou que as informações não podem ser fornecidas sob demanda. Toffoli é o relator de um recurso apresentado na corte sobre o tema e o voto dele é importante para nortear o entendimento dos demais integrantes do plenário. No entanto, até mesmo colegas da corte ficaram confusos. O ministro Luiz Roberto Barroso questionou a clareza do voto, abro aspas. Tem que trazer um professor de javanês. O julgamento foi retomado hoje com o ministro Alexandre de Moraes, que divergiu de Toffoli e votou para permitir que a Receita envie todas as provas que juntou durante fiscalizações para o Ministério Público, incluindo extratos bancários e declarações de imposto de renda. Começa com você, Josias, vai lá.
É, professor de javanês pode até achar, o problema é encontrar um professor de tofolês, né? No voto de mais de 4 horas, cujo teor ninguém entendeu, o ministro Dias Toffoli passou a impressão de que procurava ideias desesperadamente. Mal comparando, o Toffoli ficou numa situação parecida com a de um cachorro que escondeu o osso e esqueceu a localização do esconderijo. Depois de desperdiçar o tempo do país durante toda a sessão de quarta-feira, o Toffoli torrou um pouco mais da paciência nacional, explicando o que ele não conseguira esclarecer na véspera. Então, hoje abriu a sessão explicando, tinha soltado nota. E as explicações do Toffoli evidenciaram a razão de tanta dificuldade de expressão do ministro. O presidente do Supremo Tribunal Federal protagonizou mais um cavalo de pau. Depois de congelar o inquérito contra o Flávio Bolsonaro e outras 935 investigações, depois de enfiar o ex-COAF num processo que tratava exclusivamente da Receita Federal, o Toffoli deu o braço a torcer. Ele reconheceu que é absolutamente constitucional o compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público, a Polícia Federal. Ou seja, a pretexto de socorrer o filho do presidente da República, o Toffoli paralisou durante 4 meses investigações que deveriam estar em franco andamento. Isso tem um nome, isso se chama lambança. Segundo o Alexandre de Moraes, que foi o ministro que votou na sessão de hoje, o compartilhamento do COAF não só é regular, constitucional, como admite também que os procuradores, promotores, a Polícia Federal requisitem informações. Você não pode requisitar uma investigação, mas você pode dizer, olha, eu tenho uma investigação aqui sobre fulano de tal, COAF, o que é que você tem aí sobre esse personagem? O COAF não pode ir atrás, mas se ele tem no banco de dados dele alguma informação sobre o personagem que está sob investigação, ele tem a obrigação de passar. E o Alexandre de Moraes considerou constitucional também o compartilhamento dos dados pela Receita Federal, que o Toffoli tentou limitar, dizendo que é preciso autorização judicial, em contradição com jurisprudência do próprio Supremo. Antes que a sessão terminasse, alguns outros ministros manifestaram desconforto por estar discutindo problemas relacionados ao COAF num julgamento sobre a Receita. A Rosa Weber se manifestou, o Edson Fachin, o Marco Aurélio, até o Ricardo Lewandowski falou que, se não era o caso de analisar uma preliminar que tinha sido levantada pelo Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, a esse respeito. Cabe analisar o COAF num processo que diz respeito à Receita? É impossível antecipar vereditos no Supremo ou de qualquer juiz, mas me pareceu que há no plenário do Supremo um jeitão ali de virada de expectativas. Se for confirmada essa virada, a derrubada da liminar do Toffoli vai levar o Flávio Bolsonaro de volta à alça de mira do Ministério Público do Rio de Janeiro. E o Toffoli, ele deveria se auto-incluir na condição de réu, naquele processo sigiloso e ilegal que ele abriu para investigar ataques contra o Supremo Tribunal Federal. No momento, ninguém desmoraliza mais a Suprema Corte brasileira do que o seu presidente.
Você, Vera?
É muito raro você ver o presidente da corte colocado numa situação de emparedamento tão grande quanto esse julgamento está colocando o Toffoli. Agora, com o voto do Alexandre de Moraes, fica mais claro o porquê daquele nervosismo que ele demonstrou no voto dele e toda aquela coisa de vai e vem que ninguém entendeu o que ele estava votando. E ao longo do processo, e aí por isso aquela requisição também absurda de acesso a dados de 3 últimos anos dos... Ele deve ter visto que ficaria minoritário e começou a tentar construir um arcabouço para conseguir o apoio dos outros. E esse arcabouço, ele não é dentro do direito, ele não é dentro do princípio. Ele se deu naquela argumentação dele do assassinato de reputações, que pelo jeito não vai convencer ninguém. Porque, por exemplo, Alexandre de Moraes era um ministro sobre o qual eu tinha dúvida do voto. Por quê? Porque no inquérito do qual ele é relator, ele paralisou uma investigação da Receita Federal. Então, eu achei, bom, ele pode ser simpático à tese do Toffoli. Me causou espécie que ele tenha votado pelo compartilhamento pleno, que, aliás, eu acho que é a tese correta. Ele é muito consistente do ponto de vista constitucional. Alexandre de Moraes é um constitucionalista com uma boa hermenêutica sobre a Constituição e sobre os códigos. Ele tem bons livros a esse respeito. Então, foi um bom voto. Mas isso me mostrou, isso que o Josias falou, a possibilidade do Toffoli ficar amplamente vencido no julgamento. A gente ainda vai ver como vão votar os outros, mas também me causou surpresa essa observação feita pelo Ricardo Lewandowski, que me pareceu ter mais um condão político ali. Ele me pareceu incomodado de estar julgando o caso do Flávio Bolsonaro no bojo de um outro caso, de um recurso especial que nada tinha a ver com isso. Então ele parece querer que siga a investigação sobre o Fabrício Queiroz para que o Flávio Bolsonaro se estrepe ali na próxima curva, mas gostaria de ter alguma restrição. Mas acho que ele mesmo está vendo a contradição entre essas duas coisas. Então o julgamento que a gente vai precisar acompanhar até o final, ele vai se estender, já na quarta-feira vai recomeçar. Os votos até aqui são água e vinho, o do Toffoli e o do Alexandre de Moraes. Vamos ver qual deles vai conseguir cabalar mais apoios de um lado e de outro para a tese. O Alexandre de Moraes costuma ser um ministro que, quando abre a divergência, consegue sair vencedor no plenário. Isso acontece sistematicamente, justamente pela qualidade técnica do voto dele. Como o Toffoli já tratou de se enrolar sozinho, eu acho que pode acontecer dele ter uma maioria, conseguir uma maioria para o voto divergente.
Fala aí, Constantino.
Olha, o rei das metáforas na bancada não sou eu, mas eu vou me arriscar, eu já usei ela antes aqui, eu pescava quando era mais novo. Se você pega uma moreia e deixa quietinho ali a linha, ela sozinha vai, se enrola toda e com o tempo vai lá e se enforca. É mais ou menos isso que nós estamos vendo. O Toffoli não consegue explicar o inexplicável. A decisão dele tomada meses atrás foi absolutamente não técnica. Ele envolveu o COAF em algo que dizia respeito à Receita. Isso tinha provavelmente um endereço certo, mas acabou afetando mais de 900 casos. E ele vai lá depois e fala de imprensa, perseguição de imprensa, assassinato de reputação, e ainda chama indiretamente todos os procuradores de ignorantes, porque diz o seguinte: não entenderam a minha decisão, bastava perguntar e eu diria que podiam continuar com as investigações. É mesmo, Toffoli? Então quer dizer que ficamos 4 meses sem as investigações de quase 1000 casos porque os procuradores não entenderam e você não se sentiu na obrigação de explicar? Quer dizer, veja que coisa absurda. Esse sujeito não tem condições técnicas e morais de permanecer no Supremo Tribunal Federal. Ele está fazendo um mal enorme, tremendo à instituição. Ele é hoje um dos grandes fatores de instabilidade jurídica no país. Você não pode ter um presidente do Supremo tomando decisões tão arbitrárias assim. O mesmo que vai lá e exige, numa canetada, ter acesso a milhares e milhares de documentos ligados à Receita Federal, de 600 mil empresas e pessoas, vai lá depois e diz que tem que ter limites para os órgãos investigarem e tudo mais. Veja, eu já tinha dito isso antes aqui no programa. O debate filosófico é interessante, é interessante. O Estado tem que ter limites. Agora, o COAF, ele faz monitoramentos automáticos, ele detecta anomalias, ele envia as anomalias, É verdade, você não pode ter uma coisa chamada fish picking, já que eu citei aqui a questão da pescaria, você não pode ter a provocação por parte da procuradoria. É, verifica aí os dados de fulano de tal. Isso não pode. Agora, tem uma análise muito bem feita do voto de Toffoli, que é difícil de analisar, né? Do procurador Vladimir Aras, que foi, inclusive, recomendado pelo Deltan Dallagnol. E ali ele vai dissecando que ou o Toffoli falou platitudes, que já são previstas em lei, ou ele não falou coisa com coisa. É mais ou menos isso, né? Então, gerou uma confusão danada, prejudicou o andamento do combate à corrupção e fica agora essa questão apenas ali, mais técnica, da forma de se enviar. Não pode ser por e-mail. E guess what? Né? A do Flávio Bolsonaro foi solicitada dessa forma. Já foi autorizada a quebra de sigilo, mas se for entendido como o relator Toffoli quer que seja entendido o caso, aí o maior beneficiado seria ninguém mais, ninguém menos do que Flávio Bolsonaro. Espero que o resto do plenário tenha mais bom senso.
Agora, para você que nos acompanha pelo rádio, uma rápida parada, um rápido intervalo, mas na internet a transmissão continua. Você segue nos assistindo aqui pelo YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O ministro da Justiça e Segurança, destaque, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, afirmou que o governo federal está criando um canal para denunciar professores que atentem contra a moral. Segundo a ministra, o canal será anunciado até o fim do ano e desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação. O objetivo é receber queixas de professores que, durante as aulas, atentem contra a moral, religião e ética da família. Damaris justificou a criação do canal para cumprimento da lei e citou que o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, conhecido como Convenção Americana dos Direitos Humanos. Vai lá, Constantino.
Olha, eu sou favorável à escola sem partido, que tinha como uma das metas fixar um dizer em todas as salas de aula com os direitos do aluno. Muita gente confunde liberdade de expressão com o que os professores fazem em sala de aula. Eles têm ali uma questão de cátedra. Eles não têm liberdade plena de expressão porque eles estão dentro de uma sala de aula com público compulsório. Então, eles têm que seguir um certo roteiro. Tanto que basta pensar que um professor não pode chegar, um professor de matemática, e passar o dia inteiro falando de futebol. Então, é óbvio que não existe essa liberdade de expressão que alguns usam para mascarar o que acontece no fundo, que é doutrinação ideológica e, muitas vezes, um abuso contra a criança. Isso acontece. Tivemos um caso essa semana, de um professor que usou termos que, se a Vera não pode mencionar o que o Bolsonaro disse na convenção do partido, eu não posso falar de jeito nenhum o que o professor escreveu em sala de aula para criança de 10, 11 anos de idade. Então, esses professores, alguns militantes disfarçados de professores, perderam totalmente o juízo. Perderam o juízo e colocam sob o manto de educação sexual ou coisas do tipo, doutrinação ideológica com uma visão de mundo totalmente esquisita e deturpada, e amoral ou imoral. Então, eu não vejo problema em lembrar que existe lei e que esses professores têm que cumprir a lei. É óbvio que eu não gosto do clima persecutório de denúncia a professores. Isso, na mão de alunos jovens, pode ser abusado. É óbvio que existe esse risco. Mas, em linhas gerais e com base no conceito, eu sou a favor de denunciar, porque é um direito do aluno e dos pais dos alunos, denunciar professor que está lá, em vez de dando aula, está lá enfiando um bando de porcaria na cabeça de crianças indefesas.
Vera. Eu acho um absurdo, porque eu acho que é patrulha e tutela feitas pelo governo federal. A direção escolar existe para se encarregar desses casos e os pais têm canal com a direção escolar, portanto, eu acho que isso tem que ser resolvido dentro da escola. Isso desgasta a relação aluno-professor, que é muito fundamental para a aprendizagem, e a autoridade do professor, que vai se sentir intimidado, constrangido e já patrulhado de saída, desgasta e reduz a possibilidade de professores pensarem numa carreira, porque eles estão sendo ali o tempo inteiro vigiados por uma espécie de Big Brother autoritário do governo. Não é papel do governo fazer isso, não se pode dizer o que é o conteúdo correto para uma relação dessa, não é ao governo que cabe fazer isso, já existem diretrizes curriculares que têm de ser cumpridas e cabe à direção das escolas examinar se elas estão sendo cumpridas. Escola sem partido, eu sou absolutamente contra, acho um projeto autoritário, acho uma coisa de lavagem cerebral bizarra e que tem ali no controle, na tutela dos professores, uma prática que, a meu ver, não condiz com a democracia. Eu sou totalmente contra isso.
E você, Josias?
Olha, evidentemente que a sala de aula não é um ambiente para liberou geral e o professor pode fazer o que bem entende. Mas as boas experiências mostram que a aprendizagem ela se desenvolve em melhores condições quando há um ambiente de confiança, uma boa relação entre alunos e professores. Então, esse tipo de canal que o governo está oferecendo para denúncia, isso pode propiciar uma atmosfera de estimular desconfiança e um olhar de absoluta inconfiabilidade das famílias, dos alunos em relação aos professores. Eu acho que isso tem que ser resolvido quando há um problema. Se tem um curto-circuito ali, tem que ser resolvido no âmbito da escola, em primeiro lugar. A direção da escola existe para isso. Se não resolve na escola, aí você vai até para a polícia, se for o caso. Mas ficar denunciando, o governo abrir um canal de denúncia, acho que isso pode prejudicar a aprendizagem de alunos, uma aprendizagem que já é bastante precária.
Constantino pediu a palavra. Vai lá, Constantino.
Não, é só para a gente não pode negar que existe uma doutrinação pesada, né? Eu recomendo ao nosso ouvinte internauta o livro Maquiavel Pedagogo, né? Do pensador francês Bernardin. Porque realmente não dá para levar a sério e ter um elo de confiança entre professor, entre aspas, que fala a Lunx ou que enfia ideologia de gênero em cabeça de criança de 10 anos de idade. Não dá para levar a sério isso. Então, como existe recurso público nessas escolas, eu acho que o governo tem o direito de se meter, sim. Agora, não é à toa que cada vez mais gente olha para solução alternativa, né? Homeschooling, coisas do tipo, para fugir desse ambiente cada vez mais tóxico que a escola se tornou graças a esses militantes esquerdistas disfarçados de professores.
Não acho que a escola seja dessa maneira, eu acho que tem um bom grau de caricaturação nisso daí, não da sua parte, mas de quem fala nisso, porque...
Eu falo, velho.
É uma denúncia ou outra, Rodrigo, isso não caracteriza o universo escolar.
São muitas.
Não são muitas.
Sistemática. Isso aí é mais ou menos como a gente está discutindo aqui em relação ao COAF. Há abuso no COAF, aí você tem que punir o abuso, quem praticou o abuso. Da mesma forma, há abuso nas salas de aula. Puna-se quem comete o abuso.
E crie-se metas. O professor tem de ensinar, ele tem de cumprir meta, tem de cumprir currículo, tem que cumprir grade. Os alunos têm de aprender, são feitas avaliações. Há muitos meios mais inteligentes e menos persecutórios.
Olha o nosso ranking no PISA, está aí o resultado desse ensino público dominado por militantes.
Mas isso não tem nada a ver, Rodrigo. Isso é...
Como não?
Não, não tem. As nossas metas são ruins porque a gente não cobra aprendizagem, a gente não cobra aprendizagem na idade certa.
Então nosso ensino agora com esse canal de denúncia vai melhorar.
Não, sempre. Vai ser maravilha, mas o ponto é que para mim o abuso se tornou a regra, esse é o ponto. Então alguma reação tem que haver. O ideal para mim é que partisse dos pais, concordo. Tinha que partir dos pais. Mas os pais tinham que estar mais atentos com o que os professores estão fazendo em sala de aula.
Eu não acho que os professores estão fazendo essa picardia toda nas salas de aula. Acho que isso tem uma boa dose de paranoia.
Bom, dá tempo de uma última, pessoal? Não, mensagens dos nossos ouvintes, então. Vamos ver o que é que chegou.
Boa tarde. Eu sou Antônio Moraes, de Águas Belas, Pernambuco. Estou muito feliz. Primeiramente, meu time subiu para a primeira divisão, para o ano de Série A, né, meu esporte. E dizer que o presidente Bolsonaro fez uma grande besteira. Saiu do partido dele. Partido o elegeu, criar um novo partido, começar uma nova sigla, começar tudo novamente e vai sofrer com a bancada, vai diminuir com certeza. E eu acho que ele não fez certo, não, ele fez besteira.
Oi, boa tarde, meu nome é Roberto, sou de Cotia, mas estou aqui em Santo André agora trabalhando. Eu gostaria de saber o seguinte: quem vai ser o fiel escudeiro que vai avisar o nosso querido presidente que foi eleito que ele tem que cuidar do país e não da família dele?
Ok, valeu, obrigado a todos os nossos ouvintes, espectadores, um deles, o torcedor do Esporte ali, subiu ontem o Esporte, inclusive, hein, Vera? Parabéns ao Esporte.
E o ouvinte que faz o caminho Cotia Santo André consegue ouvir a programação inteira da Jovem Pan. É o nosso ouvinte mais fiel.
Só no tempo de trajeto do Jornal da Manhã, aos
pingos. Minha solidariedade a ele.
Ai, ai. Música, temos?
Temos, e temos dica cultural também. O serviço de streaming da Apple lançou uma série inédita aí, produzida pela Apple, que chama The Morning Show, como o nosso Morning Show aqui do Edgar, Paulinha, Fefito, etc., com a Jennifer Aniston, a Reese Witherspoon, e é uma discussão sobre imprensa, sobre assédio, tem muitos temas que dizem respeito ao nosso dia a dia, é muito boa, recomendo, e a música é a música de abertura, ela chama Nemesis, o cantor é Benjamin Clementine, eu não conhecia, conheci na série, a música é bem gostosa. Tchau, pessoal, até amanhã.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau, boa noite a todos.
Valeu, Josias.
Valeu, até amanhã, boa noite a todos.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, uma boa noite, amanhã tem mais, a gente se encontra, até lá. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. Now promises broken, nemesis our token. You turn around, march on to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget. Acontece.